Começa agora o programa Momento Legislativo. Notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Está no ar o programa Momento Legislativo.
Olá, ouvintes, muito bom dia. Está começando pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo deste sábado, dia 1º de junho de 2019. Confira os destaques desta edição. Vereadores aprovam 5 projetos durante a 20ª reunião ordinária. PM promove balanço de atividades no município durante a tribuna livre. Integrante da APAE pede apoio à entidade por meio de nota fiscal paulista. SEIC que investiga atraso nos pagamentos da Prefeitura, houve secretários de Fazenda e de Governo. Acompanhe essas e outras notícias da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. O programa Momento Legislativo está no ar.
Momento Legislativo, o seu canal direto com a Câmara Municipal. Participe das reuniões camarárias todas as terças-feiras, a partir das 14 horas, no plenário Dr. Tancredo Neves, ou acompanhe através da Santa Bárbara FM 95,9 MHz ou através do site www.camarasantabarbara.sp.gov.br. Estamos apresentando Momento Legislativo.
Mais uma vez, obrigada pela sua audiência ao nosso programa, o Momento Legislativo, aqui pela Santa Bárbara FM. E começamos falando sobre a sessão ordinária realizada na terça-feira.
Os vereadores barbarenses aprovaram 3 projetos de lei complementar e 2 projetos de lei, além de 30 moções nesta terça-feira, durante a 20ª reunião ordinária do ano, realizada no plenário Dr. Tancredo Neves. Primeiramente, foi aprovado o projeto de lei complementar 5 de 2019, que altera a lei complementar 58 de 2009, referente à estrutura administrativa da Câmara Municipal. Na sequência, os parlamentares aprovaram o projeto de lei 24 de 2019, de autoria do vereador Marcos Rosado, que dispõe sobre a utilização de lâmpadas de LED na rede de iluminação pública em novos loteamentos e condomínios. Outros 3 projetos foram incluídos na pauta de votação em regime de urgência. 2 deles dizem respeito ao reajuste salarial de 5,07% aos servidores públicos municipais da administração direta e do DAE, Departamento de Água e Esgoto, o projeto de lei complementar 7 de 2019, assim como da Câmara Municipal, o projeto de lei complementar 8 de 2019. A terceira proposta incluída na ordem do dia foi o projeto de lei 34 de 2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento do município para o exercício de 2019. A tribuna livre da Câmara foi utilizada por representantes da APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, para falar sobre a nota fiscal paulista, e pelo comandante da 2ª Companhia do 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior, Capitão Ricardo Anversa, que tratou da prestação de dados do primeiro trimestre. As sessões camarárias são transmitidas ao vivo pela Rádio Santa Bárbara FM 95.9 MHz, pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br e pela página da Câmara Barbarense no Facebook no perfil Câmara de SBO. A rotina da Casa de Leis também pode ser acompanhada pelo Twitter, no perfil @CMSBO.
Ainda na terça-feira, a Polícia Militar fez uso da Tribuna Livre da Câmara para apresentar dados relativos ao primeiro trimestre deste ano. Mais informações com Luciana Curtis.
O comandante da 2ª Companhia do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior, o capitão Ricardo Anversa, utilizou a Tribuna Livre da Câmara na última terça-feira para efetuar a prestação de contas das ações da Polícia Militar referentes ao primeiro trimestre deste ano. Ao Momento Legislativo, capitão Anversa comentou os dados apresentados durante sua fala na tribuna da Câmara.
De uma maneira resumida, o que nós podemos aqui trazer de positivo foi a diminuição no furto e roubo de veículo, que é considerável desde setembro do ano passado, ele já vem caindo e nesse trimestre não foi diferente. Então, algo muito importante, aproximadamente uns 12% de diminuição. Tivemos também a diminuição no número de letalidade, essa parte do primeiro trimestre, e no que tange ao roubo outros, o delito está equilibrado. Né, tivemos apenas um aumento de 4 delitos no trimestre, que a gente considera como um número equilibrado. É um delito que já vinha caindo há mais de um ano, então a gente entende que ele está chegando já num patamar de equilíbrio e está se mantendo com as ações que temos encadeado no município.
O comandante da 2ª Companhia do 19º Batalhão também falou sobre o projeto Vizinhança Solidária, que deve ser ampliado pelas áreas rurais.
Nós vamos começar com esse projeto neste ano, ou melhor, já começamos o projeto, né, desde semana passada. Nós vamos estar solidificando ele nas reuniões de CONSEG, com as rondas rurais, nós vamos estar fazendo pelo menos uma vez por semana, e convidando as pessoas que moram na área rural que participe desse programa, porque a gente entende que vem fazendo a diferença nos bairros onde são implantados. No nosso município, nós temos mais de 2 mil pessoas que hoje já participam desse programa. Então, é o que tem realmente consolidado. Algumas informações têm sido passadas, que têm sido praticadas pelos próprios munícipes que participam do programa, têm resolvido muitos furtos que poderiam estar acontecendo se caso não tivesse participando desse programa.
Sobre a realização da audiência pública na Câmara Municipal, Capitão Anversa comentou.
A nossa ideia, em havendo essa possibilidade de trazer para a Câmara Municipal, a gente entende que é um local de acesso fácil para toda a comunidade, sem contar a parte da imprensa que acaba cobrindo sempre quando temos a audiência. É uma possibilidade também de mostrar nosso trabalho para os vereadores e as próprias solicitações que eles nos passam, mostrar o que está sendo feito no município. É feito a cada trimestre. E o que eu gostaria de acrescentar é convidar as pessoas para virem nas reuniões de CONSEG. É toda a última quinta-feira do mês, às 16h30, aqui na Câmara. É um local importante para que possamos discutir alguns problemas que têm acontecido no bairro. Como eu disse na audiência, muitos delitos não são registrados, então acaba não chegando para nós. E automaticamente, quando a gente monta um programa de policiamento inteligente, é uma região que acaba tendo um pouco menos de patrulhamento do que uma área que necessita mais. Então é importante que nessa hora, mesmo que ele não tenha registrado, ele nos traz a informação e a gente desencadeia uma operação também especial para resolver esse problema.
A Tribuna Livre da Câmara também foi utilizada por membros da APAI, que explicaram alterações recentes no programa Nota Fiscal Paulista. Confira os detalhes com Emerson Carneiro.
Representantes da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Bárbara do Oeste, estiveram na Câmara Municipal na última terça-feira, durante a 20ª reunião ordinária. Eles utilizaram a Tribuna Livre para falar sobre o programa Nota Fiscal Paulista e de que forma os contribuintes podem ajudar essa entidade. Ao momento legislativo, Lídia Imaculada Bigoto Gonçalves de Oliveira, coordenadora da APAI, falou sobre o motivo da visita ao Legislativo.
Nós viemos para divulgar essa nova forma das pessoas poderem ajudar a APAI através da Nota Fiscal Paulista. Então, mudou um pouco o sistema. Antigamente, a gente colocava as notinhas dos supermercados, por exemplo, nas caixinhas das entidades, e as entidades tinham que digitar toda essa nota, e vinha para a entidade centavos. Agora, com esse novo modelo, as entidades recebem resgatam o recurso mensalmente e a contribuição é uma contribuição que vai até R$ 257,00, dependendo do produto que compra. Então, a pessoa ela vai doar para a APAI, colocando o CNPJ, fazendo o seu cadastro ou por aplicativo, daquele imposto sobre o produto. Então, aquilo que a gente tem direito a resgatar da Nota Fiscal Paulista, o direito continua, a pessoa pode resgatar. Então, nós estamos divulgando isso. Nós estamos fazendo um trabalho com pais, com funcionários, com diretoria, com voluntários. Viemos à Câmara também para divulgar e pedir ajuda dos vereadores e da comunidade. Para o consumidor não muda nada, ele apenas vai fazer o cadastro e até vai acontecer algumas coisas assim, por exemplo, a senha. Às vezes, por exemplo, quando eu me cadastrei para a APAI, eu descobri que a minha senha estava bloqueada. E que eu tinha um resgate da nota fiscal paulista. Então foi ótimo, porque eu fui ao PROCON, é uma coisa muito simples, e pude desbloquear a minha senha e resgatei a minha parte. Então não há prejuízo nenhum, não há mudança nenhuma para o contribuinte. Ele vai ajudar a PAE sem se prejudicar em nada.
Sobre como os recursos obtidos pela nota fiscal podem ser utilizados pela PAE, Lídia Bigotto comentou.
Projetos de manutenção e projetos até do atendimento dos alunos, porque só os convênios, os termos de colaboração não são suficientes.
A SEI, que apura o atraso no pagamento de servidores municipais, ouviu dois secretários nesta semana. Fernando Campos traz os detalhes.
Os secretários municipais de Fazenda, Raquel Campagnol, e de Governo, Rodrigo Maello, foram ouvidos na última segunda-feira pela Comissão Especial de Inquérito, SEI, que apura supostas irregularidades no pagamento dos servidores municipais. Os dois secretários prestaram depoimentos como testemunhas e admitiram o parcelamento nos salários dos funcionários públicos da Prefeitura, apontando o atraso no recebimento de repasses de órgãos federais e estaduais como responsável pelo pagamento dos trabalhadores de maneira fracionada. Ainda nas oitivas, os secretários ressaltaram que esse problema de fluxo de caixa foi resolvido e que os servidores têm recebido seus salários dentro do prazo previsto, no quinto dia útil de cada mês. Sobre as respostas obtidas na reunião, o presidente da SEI, vereador José Antônio Ferreiro, Dr. José, do PSDB, comentou.
A informação que ambos responderam que houve, né? Definitivamente eles aceitaram, acabaram respondendo que houve mesmo um parcelamento dos salários dos servidores públicos no período de setembro de 2015 até fevereiro de 2019, né? Principalmente nos anos completos de 2018 e 2017 e alguns meses do ano de 2016 e 2015. Tal foi o motivo da SEI ser instaurada. Nós pedimos a instauração da SEI porque a resposta que obtivemos no requerimento é que não houve atraso dos salários nem parcelamento. E pedimos a instalação da SEI, vários vereadores assinaram e aí acabamos conseguindo elaborar essa SEI e agora com as oitivas, declaração do secretário de governo e da secretária de fazenda, né? O que eles explicaram é que, apesar de houve um aumento da arrecadação, a prefeitura tem outras despesas que fez com que propiciou o atraso, né, o parcelamento dos funcionários públicos, né? E até perguntei para ambos se não é uma prerrogativa da prefeitura, se não é primordial o pagamento em dia, né, dos funcionários públicos, né? E a informação que eu tive é que existe, mas não, eu acredito que pelo aumento da arrecadação que houve, né, essa preocupação em pagar o salário em dia, né, ficou por terra. Não sei porque, acredito que tenha outros contratos que eles tinham que pagar e acabaram optando por isso e deixando o funcionário público, né, recebendo o salário não de uma forma integral, mas sim parcelado.
A respeito de as respostas dos secretários terem sido discrepantes a respostas anteriormente apresentadas a requerimentos, Dr. José explicou.
Acredito que a SEI, né, como é a Comissão Especial de Inquérito, ela tem uma ação de polícia, ela não tem ação de punir, mas ela tem uma ação investigatória, né? E como é filmado tudo, que a ata agora é filmada, então eles têm que colocar realmente a verdade que está nua e crua para todo mundo. Tem vários funcionários aí reclamando desse parcelamento. Então, eu sinceramente até agora não entendi a resposta do requerimento que eu fiz, que poderia ter evitado tudo isso, desde que a resposta fosse dessa maneira como está sendo elucidada hoje. Mas tivemos que entrar com a SEI por causa disso. E esperamos agora, né, a conclusão, né, vamos enviar para a Procuradoria e fazer a conclusão dos relatórios, né, tanto da comissão quanto os individuais, né, chegar num denominador comum. Mas é isso. O que fica é que, acredito eu, na minha opinião, não como só presidente da SEI, mas como vereador aqui na cidade, eu acredito que o pagamento tem que ser prioridade, uma vez que o funcionário público ele trabalha os 30 dias, faz hora extra e ele tem que receber, é um direito dele, né? Está no artigo 159 da CLT que ele receba o seu salário junto com as horas extras de uma forma integral no quinto dia útil. Ele não tem culpa que a prefeitura tenha outras despesas, não foi ele quem planejou. O que ele planejou é algumas compras, né? E que sejam pagas geralmente no quinto dia útil, na primeira semana do após o quinto dia útil, e quando vai contar com o seu salário, não pode contar com o seu salário integral, pagando multas que não é dele. Essas multas seriam da prefeitura. Eu acredito que num futuro bem próximo, né? não nesse governo, mas as administrações futuras vão ter que ressarcir esses funcionários, porque entrarão na justiça e ação trabalhista demora, mas chega. E quando chega, chega para arrebentar. E essa é a minha opinião.
Relator da SEI, o vereador Joel Cardoso, Joel do Gás do PV, acredita que, com base nos documentos analisados e nas oitivas realizadas, a SEI já pode desenvolver o relatório final.
Eu acredito que sim, né? A gente tem que respeitar a hierarquia, né? Nós temos o presidente da SEI, que é o vereador doutor José. Então, quem vai fazer essa análise de encerramento da SEI é muito provavelmente é ele. Mas da minha parte, eu acredito que com a documentação e com as oitivas, nós já estamos preparados para fazer o relatório final.
Joel do Gás também falou sobre o que esse relatório deve considerar.
Todos os questionamentos que foram colocados aqui, a gente vai pautar, né, com tranquilidade, para que a gente não venha errar. E eu acredito que as informações que chegaram através de requerimentos e as informações pelos dois secretários que foram ouvidos pela SEI, a gente vai conseguir sim chegar num relatório final com as respostas que os funcionários públicos estavam aguardando.
O vereador Joel do Gás comentou ainda o apoio que recebeu dos órgãos técnicos da Câmara para analisar as informações prestadas pela Prefeitura.
Sim, até então, porque nós temos aqui um corpo técnico na Câmara Municipal e nada foi feito sem essa análise técnica. Nós pedimos um parecer da Controladoria da Câmara e a partir daquele momento, com esse relatório que foi emitido, a gente começou a perceber que realmente tinha um problema na questão dos pagamentos, mas a informação que estava sendo passada sobre os repasses que o município recebe fracionado, tanto pelo governo do estado, quanto pelo governo quanto do governo federal, realmente chegavam em datas e um valor menor do que a expectativa, e aí começou a ocorrer esse problema. Então, a gente entende que com a documentação que foi enviada para a Câmara, com o parecer da controladoria, sim, vai dar para a gente chegar nesse relatório final aí sem dúvidas nenhumas, vai ter, todas as dúvidas estarão sanadas.
Você está ouvindo aqui pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo. Produzido pela Diretoria de Comunicação da Câmara Barbarense, esse programa vai ao ar todos os sábados a partir do meio-dia, trazendo notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Você também pode acompanhar a rotina dos vereadores barbarenses pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br e pelos perfis da Câmara no Facebook, Instagram e Twitter. A Câmara Barbarense sediou na última quinta-feira duas audiências públicas para a prestação de contas do Executivo. Acompanhe na reportagem de Guilherme Salomão.
A Câmara Barbarense sediou, nesta quinta-feira, dia 30, duas audiências públicas referente ao primeiro quadrimestre de 2019. Na audiência pública de saúde, a administração municipal informou ter investido quase R$ 47 milhões de reais nesse setor apenas nos primeiros 4 meses deste ano. Dentre os investimentos, o Poder Executivo citou a implantação do novo Centro de Diagnóstico em Saúde e as reformas e ampliações dos prontos-socorros Dr. Edson Mano, no centro, e Dr. Afonso Ramos, na Zona Leste. Também na quinta-feira, foi realizada a audiência pública da Secretaria da Fazenda. No período, o município apresentou superávit, com receitas de mais de 201 milhões de reais e despesas liquidadas de quase 165 milhões. As audiências públicas de saúde e de finanças são realizadas a cada quadrimestre, conforme previsto em leis federais, sendo abertas ao público e transmitidas ao vivo pela Santa Bárbara FM, 95,9 MHz, e pelo site do Legislativo, no endereço eletrônico www.camarasantabarbara.sp.gov.br e pela página oficial da Câmara Barbarense no Facebook, www.facebook.com/CâmaraDeSBO.
O vereador Dr. José quer impedir a inauguração de obras inacabadas no município. Saiba os detalhes com Luciana Curtis.
De autoria do vereador José Antônio Ferreira, o Dr. José do PSDB, foi protocolado na última semana na Câmara Municipal o projeto de lei número 42 de 2019, que proíbe a inauguração e a entrega de obras públicas incompletas em Santa Bárbara do Oeste. Também ficam proibidas as inaugurações de obras que, mesmo completas, não atendam ao fim a que se destinam. O projeto entende por obra pública incompleta aquelas que não estão aptas a entrarem em funcionamento por não preencherem todas exigências do Código de Obras e Edificações ao Código de Posturas do Município ou à Lei de Uso e Ocupação de Solo, assim como por falta de emissão das autorizações, licenças ou alvarás dos órgãos da União, do Estado e do Município. Já as obras que não atendam ao fim a que se destinam são aquelas que, embora completas, tenham algum fator que impeça sua entrega ou uso pela população, com a falta de servidores profissionais da referida área, materiais de expediente e equipamentos afins. Na exposição de motivos do projeto, Dr. José afirma que o objetivo da propositura é evitar que gestores públicos aproveitem obras inacabadas para fazer promoção pessoal, especialmente em anos e períodos eleitorais.
Vereadores recorrem ao Ministério Público pela manutenção de rodovias que cortam o município. Mais informações com Emerson Carneiro.
Os vereadores Celso Ávila, do PV, e José Luiz Fornazari, o Joy, do SD, percorreram nessa semana as rodovias SP-135, SP-304 e a SP-306, com o intuito de coletar informações sobre a situação dessas vias que cruzam Santa Bárbara do Oeste. Depois de confirmarem o atual estado de abandono dessas rodovias, os parlamentares pretendem recorrer ao Ministério Público para que os serviços de manutenção sejam executados o mais breve possível pelo governo estadual. Segundo os vereadores, é perceptível o abandono dos canteiros centrais e acostamentos das rodovias SP-304 e SP-306, onde o mato alto prejudica a visibilidade das placas de sinalização. O mesmo ocorre com a SP-135, via de acesso aos bairros rurais Caiubi e Cruzeiro do Sul. Os vereadores apontam trecho dessa rodovia que aguarda por manutenção desde fevereiro, apresentando grande buraco ao lado de uma ponte. A denúncia ao Ministério Público foi decidida depois que os parlamentares terem apresentado diversas cobranças ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem. Segundo eles, apesar desse órgão ter comprometido a efetuar os serviços na primeira quinzena de maio, nenhuma manutenção foi promovida ao longo dessas rodovias, supostamente por falta de equipes.
Vereador Marcos Rosado visita todas as escolas municipais e entrega relatório com demandas à secretária de Educação. Guilherme Salomão é quem traz os detalhes.
O vereador Marcos Rosado, do PL, esteve reunido na última quarta-feira com a secretária municipal de Educação, Tânia Mara da Silva, e com o chefe de divisão de planejamento e finanças da prefeitura, Dirceu José Freitas. Durante o encontro, o parlamentar entregou relatório detalhado de demandas e problemas observados por ele em visitas a todas as escolas municipais. Em 2018, o parlamentar já havia visitado as 51 unidades de ensino da prefeitura. Ao longo dos primeiros meses deste ano, ele voltou a 53 escolas municipais, incluindo duas novas creches, a MFEI Professor Nair Valente, localizada no Cândido Bertini, e a MEI Professora Neuza Carleto, no Jardim Pérola. Segundo o parlamentar, a maior demanda continua sendo em relação à pintura das escolas, pois alguns prédios são antigos e estão com a pintura deteriorada. Outro ponto destacado pelo vereador são os parques infantis instalados nessas unidades. Em diferentes escolas, os brinquedos precisam de manutenção, reparo e pinturas. Alguns, inclusive, encontram-se interditados. As visitas às escolas resultaram no total de 255 proposituras, sendo 245 indicações, 9 moções e um requerimento de informação.
Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em seguida com a entrevista com o vereador Marcos Rosado, do PL. Até mais.
Estamos apresentando Momento Legislativo. Voltamos a apresentar Momento Legislativo.
Obrigada pela sua audiência ao Momento Legislativo, programa semanal de notícias com informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Nesta segunda parte do programa, contamos sempre com a participação de um entrevistado e neste sábado recebemos o vereador Marcos Rosado, do PL. Nascido em 18 de outubro de 81, na cidade de Três Lagos, Mato Grosso do Sul, Marcos Antônio Rosado Marçal veio com a família para Santa Bárbara do Oeste com apenas um ano de idade. Filho de Antônio Fernandes, em memória, mais conhecido como Totó, antigo comerciante da área central, cujo restaurante servia os funcionários da Home. Formado em administração de empresas com MBA em gestão pública, Marcos é casado com Jaqueline, pai de Lavínia e Liara. Foi candidato ao cargo de vereador pela primeira vez em 2016, quando obteve 778 votos pela coligação PR-PCdoB-PTB e uma vaga como suplente na Câmara. Com a morte do vereador Antônio Carlos de Souza, o Antônio da Loja, assumiu a cadeira em definitivo em novembro de 2017. Atualmente é presidente das Comissões Permanentes de Política Social, Segurança Pública e de Ética e Decoro Parlamentar. Boa tarde, vereador Marcos Rosado. Seja bem-vindo ao Momento Legislativo.
Obrigado, Marcela. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos aí à disposição.
Maravilha. Vereador, eu gostaria então de começar esse nosso bate-papo de hoje, deste sábado, falando sobre essas visitas às escolas, né? É, já foram feitas, acho que acredito que duas ou mais visitas, né?
É o segundo ano consecutivo,
isso. É o segundo ano consecutivo, né? Que você percorre aí as escolas. E qual que é o objetivo de estar em loco nessas unidades?
Primeiro, para mim é um grande prazer estar visitando as escolas, né? Desde que entramos, assumimos, na verdade, a cadeira de vereador, eu tinha como prioridade, assim, a gente focar na área da saúde e educação, uhum. né? E para minha surpresa, as visitas às escolas foram ficando prazerosas e, ao mesmo tempo, uma possibilidade de verificar alguns problemas que até então a gente não desconhecia, né?
Para os nossos ouvintes que estão sabendo agora dessa dinâmica aí do gabinete, como que funciona? O gabinete agenda essas visitas? São as escolas que recorrem ao gabinete? Como que funciona isso?
No ano passado, né, que foi a nossa primeira passagem por todas as 51 unidades escolares do município, nós agendamos todas as visitas,
uhum.
né? Até para não atrapalhar o andamento da escola, qual seria melhor o horário para estar recebendo a gente, para não atrapalhar a escola mesmo, o funcionamento.
Sim.
E passamos por todas elas, e esse ano, pelo segundo ano consecutivo, aumentaram-se duas escolas, né? Então foram 53 esse ano. E as visitas, elas... Eu faço uma visita geral em toda a estrutura da escola, ando sala por sala,
uhum.
a cozinha, o pátio. A gente vai visitando, a Daiane me acompanha, minha assessora, uhum. e nós vamos anotando os problemas que a gente vê. Eu costumo falar para as diretoras que a gente está lá mais como um apoio. De forma alguma eu vou para verificar o trabalho delas, uhum. né? Pedagógico, essas coisas, até porque eu não tenho conhecimento nessa área.
Sim.
O foco nosso nessas visitas é estar realmente vendo a estrutura da escola, o que a gente pode ajudar com as demandas das escolas, para que a gente possa melhorar o ambiente que elas trabalham e, consequentemente, elas atenderem melhor a população. Esse é o objetivo.
Sim. E quais são os principais problemas que você verifica nessas visitas?
Pintura interna e externa é o que mais pega,
já
é o que chama mais a atenção.
Uhum.
Mas tem algumas estruturas escolares que estão com problemas de rachadura.
Uhum.
Lâmpada é algo queimada, também é algo que chama atenção juntamente com os ventiladores.
Uhum.
Mas essa é uma manutenção relativamente rápida que o pessoal da Secretaria de Educação faz. Alguns parques de algumas unidades ou estão precisando de uma reforma geral, inclusive com aqueles brinquedos mais antigos, de ferro ainda.
Sim.
Mas assim, eu vi, até cabe uma pergunta aí, mas eu vi uma melhoria bem significativa do ano passado para esse ano.
Sim.
E é legal você ter passado por todas as unidades no ano passado e esse ano você pegar aquelas demandas que você verificou no ano passado e ver se teve alguma solução, se dentro desse um ano teve alguma melhora.
Legal.
E eu notei uma melhora significativa
na infraestrutura.
É, e vejo que o trabalho é contínuo. Tem escolas, poderia citar Augustus Comparim, ADI Ovaldo, Carmelina, uhum. que tá em constante, está nesse momento em reforma. Então, e tem outras no cronograma para serem resolvidas também.
Uhum. E eu queria falar um pouco sobre esse contato direto com a população, né? Você também tem feito visitas mensais às UBSs, né, do município. Pelo que me parece, esse contato, a verificação mesmo dos problemas é um ponto importante aí da sua rotina como vereador, né?
É. As visitas do Comusa, para quem nos escuta, né? O Comusa é o Conselho Municipal de Saúde. Eles é um conselho formado pela presidente Nadir.
Uhum.
Tem o Rodrigo, que auxilia ela também, que é bem atuante no Comusa, e tem os conselheiros. Cada unidade base, que nós temos 17 na cidade toda, cada unidade tem os seus conselheiros. Algumas com bastante pessoas da população, outras com menos, mas Sim. cada uma tem os seus conselheiros. E nessas unidades nós temos reuniões mensais. Então, uhum. eu participo dessas reuniões. Nessas reuniões, a população, no caso, os conselheiros, trazem os problemas de cada unidade.
Uhum.
Então, nós anotamos todos esses problemas e damos uma reforçada no que o Comusa faz. O Comusa faz o pedido pela secretaria, direto para a secretaria, através do conselho,
uhum.
e nós fazemos através do nosso gabinete na Câmara Municipal.
Entendi. Além do Comusa, você também participa de outros conselhos municipais.
Isso, eu acho importantíssima a participação nos conselhos, assim, para crescimento. A gente aprende muito, eu pelo menos aprendi demais participando dos conselhos, aprendo demais participando dos conselhos. Posso citar o CONDEMA, que é o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.
Uhum.
As reuniões são realizadas uma vez ao mês também, uma reunião muito produtiva. Tenho também o CONSEG, que é o Conselho Comunitário de Segurança.
Uhum.
Inclusive nós estivemos ontem na Câmara, última quinta, às 16h30, era em uma sala ali no Centro Social Urbano, acabou ficando pequeno. Através do presidente Jefferson, nós fizemos um contato com o Felipe Sanches, o vereador, que hoje é presidente da Câmara, para que nós pudéssemos utilizar o plenário para estar recebendo o maior número de pessoas. Na reunião do mês passado já tivemos um número significativo, um aumento significativo da participação da população
uhum.
nessa reunião. E ontem nós fomos surpreendidos, assim,
Sim.
positivamente, tinha mais de 50 pessoas na uhum. Câmara participando da reunião do CONSEG, que é uma reunião onde o capitão da PM participa, o delegado titular do município participa, o comandante da nossa guarda municipal, o Silas, tá em férias, ontem ele foi representado pelo Reginaldo.
Uhum.
Então, é uma reunião extremamente produtiva, onde a população traz as demandas de segurança relacionadas ao seu bairro para essa reunião, e o conselho também faz o pedido através do conselho, né? E nós pedimos através do nosso gabinete, e agora com a participação de mais vereadores, né? Por estar ocorrendo a reunião na Câmara, eu acredito que os pedidos vão aumentar, e as soluções acredito também que vão se concretizar de uma forma mais rápida.
Maravilha. E, vereador, para que os nossos ouvintes entendam e fique claro, essas reuniões são todas abertas, né? A população, ela pode se manifestar sem que seja representando uma entidade ou nada disso, né?
Isso, bem, bem frisado. É sempre passada uma lista de presença e uma lista para quem quer usar a palavra,
uhum.
né? Então, a pessoa tem a oportunidade de estar indo e falando realmente do seu bairro, né? Ontem nós tivemos alguns representantes do Cruzeiro do Sul, de alguns outros bairros, eu não vou recordar todos agora. Então, geralmente eles elegem um deles,
uhum.
né? Para ser o representante e o porta-voz nessa reunião. Funcionou muito bem ontem, eu tenho certeza que as próximas serão melhores ainda.
Beleza. E, vereador, qual que foi o motivo, agora falando, inclusive, do Cruzeiro do Sul, que você mencionou agora, da sua visita ao bairro com uma equipe de obras? Qual que é a questão ali no Cruzeiro do Sul?
O Cruzeiro do Sul é um bairro rural, né? Eu fiquei sabendo, até uma curiosidade, tem, se não me engano, 146 ruas do bairro.
Uhum.
Então, é um bairro com bastante ruas, tem mais de 500 chácaras lá. É um bairro que tem 7.800 moradores. Foi, uhum. Tudo isso foi informação que nós obtivemos nessas visitas lá.
Uhum.
E somente uma rua, a avenida principal, que é recapeada. Então, a demanda do pessoal lá é por melhorias de infraestrutura.
Esse bairro, ele surgiu como um bairro de chácaras, né?
Isso.
Como um bairro assim de passeio, e hoje, na verdade, ele se tornou a residência principal de muita gente.
Muita,
não é?
Gente. Nós estamos falando de 7.800 pessoas que, uhum, moram nesse bairro, né? Então, é um número elevado de pessoas, onde as pessoas que residem lá pagam seus impostos, IPTU, e querem, em contrapartida a esse pagamento, ter uma infraestrutura melhor, né?
Uhum.
Tanto com relação a asfalto, com relação a melhorias na unidade básica de saúde que lá nós temos,
uhum,
creche, escola. Então, essa visita, no meio da semana passada, foi para verificar esse problema da infraestrutura no bairro,
uhum,
e saber, obter mais informações sobre um cronograma de alguns cascalhamentos que estão ocorrendo em algumas vias lá,
uhum,
para que a gente possa se informar e informar melhor a população sobre esses trabalhos.
Uhum. E o que os moradores de lá dizem em relação à falta de estrutura? Quais são os problemas práticos do dia a dia?
Então, como eu disse, o problema maior que eles verificam seriam com relação ao asfaltamento mesmo do bairro, né? Não temos tanta reclamação assim com relação à unidade básica, e que apesar de ser acanhada, acredito eu que tenha um atendimento satisfatório para a população,
uhum,
né? A demanda em creche também, falta algumas vagas, mas não é um pedido recorrente que nós temos lá.
O principal é o asfalto.
Isso,
né?
Principalmente em épocas de chuva, né?
Uhum.
Que as chuvas causam muitas erosões e ficam praticamente... Tem ruas lá que ficam impraticáveis. Não dá pra passar, não dá pra fazer nada.
Uhum. Bom, falando agora sobre o trâmite das suas propostas na Casa de Leis, o projeto de lei 24, né, de 2009, foi aprovado agora. Ele fala sobre a utilização de lâmpadas de LED na iluminação pública dos novos loteamentos e condomínios do município. Como que surgiu essa iniciativa? Foi alguma ideia que você viu? Já tem alguma cidade que tem essa determinação por lei? Da onde surgiu essa ideia?
Fiquei muito contente na terça-feira que essa ideia, né, foi aprovada pelos vereadores. Tenho certeza que vai ser sancionada pelo nosso prefeito, né? É uma ideia relativamente simples,
uhum,
mas que tem um olhar mais para o futuro, né? Nós precisávamos dar um pontapé inicial.
Uhum.
Se não me engano, no final do ano foi passado para a gente uma informação que Santa Bárbara tinha 63 empreendimentos em andamento.
Uhum.
Então, a nossa cidade tem crescido demais.
Sim.
Né? E esses loteamentos, hoje em dia, já os loteadores, na verdade, eles são obrigados a entregar o loteamento com uma determinada infraestrutura com relação a sarjetas, ao asfalto, ao recolhimento daquela água pluvial.
Uhum.
Então, eles fazem toda essa infraestrutura no loteamento. Entregam também com os postes a iluminação.
Sim.
Porém, essa iluminação hoje não tem a obrigatoriedade de estar usando lâmpadas de LED.
Uhum.
E através de uma pesquisa, vimos que, por não possuir essa obrigatoriedade, e nós temos um custo relativamente equiparado às duas tecnologias, no caso, hoje o braço de luz e a lâmpada que é utilizada hoje, ela é mais barata. Porém, como o poste vai um reator e a fiação é um pouco mais grossa, o fio acaba ficando mais caro do que a iluminação em LED.
Entendi.
Então, o braço e a lâmpada LED é mais caro, porém a fiação é mais barata. Então, um preço se equipara ao outro.
E a vantagem do LED é a durabilidade? O que, que você pode salientar para
a
gente?
A durabilidade, até a luminosidade é melhor, né? Então, tem algumas coisas que a tecnologia LED tem e traz que eu tenho certeza que a médio e longo prazo é muito mais vantajoso. E eu falo do pontapé inicial, Marcela, porque no futuro essas lâmpadas vão ser substituídas, vão queimar, obviamente, e vão ser substituídas por outras lâmpadas LED. E se nós focarmos realmente em ter uma cidade diferente, com uma economia nessa parte de iluminação, as lâmpadas que hoje se encontram em funcionamento, que não são LED, a gente poderia estar trocando elas por lâmpadas LED. Então, a longo prazo, nós teríamos uma troca na cidade toda por essa tecnologia, economizando assim energia, né? E tendo uma duração maior na vida útil da própria lâmpada, que é também um pedido que chega para não só para o meu gabinete, mas para, tenho certeza, para outros gabinetes, que é com relação à troca de lâmpadas pela cidade toda.
Sim. É, seriam só para os novos loteamentos, né?
Isso.
Maravilha. É, vereador, e nossa, são muitos empreendimentos mesmo, né? O impacto, ele não é pequeno, né? Porque são 63 só no ano passado.
Isso,
né?
Foi a informação que nós tivemos, eu não lembro se foi agora no começo de 2019, se foi no final de 2018, mas nós tivemos essa informação. E você imagina, se todos esses loteamentos novos, e a cidade tem muita terra, muita área para a gente ainda crescer, se esses loteamentos novos já saírem com esse tipo de tecnologia, para trocar os outros depois vai ficar mais fácil, né? Não a gente esperar lá na frente para estar exigindo ou estar pedindo que os novos empreendimentos sejam dessa forma, para que depois a gente possa, uma eventual troca futura, ter que trocar da cidade toda. É. Então, vai ter algumas regiões que já vai estar utilizando essa tecnologia.
Sim. Vereador, vamos falar agora, então, sobre um projeto anterior a esse, o 23, né, de 2019, que é de arrepiar qualquer mãe, né, que é o diz respeito aí aos primeiros socorros em caso de engasgamento, né, por recém-nascidos. O que que diz? Qual que é o conteúdo desse projeto?
Ele foi protocolado anteriormente ao da lâmpada LED, porém ainda não foi colocado em pauta. Mas eu acredito que ele vai ser colocado logo em pauta. É até legal você ter tocado nesse assunto. Queria agradecer você pessoalmente aqui em público, que você me deu algumas dicas com relação a esse projeto, né?
Tenho dois nenês, né?
Então, nós tiramos algumas ideias assim com relação a esse problema lá no passado, fazem uns 3-4 meses que a gente vem estudando esse projeto para estar colocando ele.
Eu agradeço e eu acho que é mesmo um assunto a ser considerado e estudado aí por todo o plenário, né?
E falando sobre o projeto, né? A ideia é o quê? Nós temos pré-natal nas unidades básicas de saúde.
Sim.
Então, nas 17 unidades, nós temos o pré-natal, a enfermeira passa esse pré-natal para as gestantes daquela unidade. Eu não sei qual é o tempo ao certo. Porém, esse assunto não é tocado, não se toca nesse assunto.
Obrigatoriamente,
isso,
né?
Não tem essa obrigatoriedade.
Sim, o projeto, né? Ele tornaria obrigatória orientações em relação a esse tipo
seria
de primeiro socorro.
A inclusão,
né,
desse tema nessa orientação no pré-natal.
Sim.
Porque é um assunto extremamente importante. Toda hora a gente abre, vê nos noticiários que crianças estão engasgadas, com algum tipo de problema. E na maioria das vezes, se nós tivermos a orientação certa, tivermos a tranquilidade, que é muito importante nessa hora também, para estar tomando par da situação e sabendo o que precisa ser feito para estar resolvendo aquele problema, eu tenho certeza que muitas vidas, muitas crianças seriam salvas, né? Não teriam tantos teríamos tanto problema com relação a isso se nós tivéssemos uma orientação melhor. Uhum. Então, o projeto diz respeito a isso, a essa obrigatoriedade de, nas unidades básicas de saúde, durante o pré-natal, as enfermeiras estarem passando dicas e noções de primeiros socorros com relação a engasgamento aos pais, à mãe, no caso, uhum, que está passando pela unidade e está fazendo esse treinamento.
Uhum. Maravilha. E é algo que precisa de um socorro rápido mesmo. Então, geralmente, a mãe, quem está ali por perto, é que tem que agir mesmo, né? Bom, vereador, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa, a sua participação. Nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. Eu deixo o microfone aberto para suas considerações finais.
Marcela, agradeço mais uma vez. Pela segunda vez eu estou aqui. Estou sempre à disposição, sempre que quiser pode chamar que a gente procura estar vindo.
Sim.
Né? Agradeço à população que tem nos recebido muito bem. Agradeço ao pessoal das UBS, das escolas, que receberam a mim e a minha assessora nas unidades. E é como eu digo, a gente roda a cidade toda, onde as pessoas chamam, a gente está à disposição. E no que for preciso, o que tiver ao nosso alcance, a gente vai fazer para que a gente tenha uma Santa Bárbara ainda melhor.
Maravilha, muito obrigada pela sua presença no Momento Legislativo, vereador Marcos Rosado, aqui conosco neste sábado. Técnica Central, Márcio de Castro, edição de áudio, Heraldo Vaz, reportagens, Emerson Carneiro, Fernando Campos, Guilherme Salomão e Luciana Curtis, apresentação, eu, Marcela Delfino. Obrigada pela sua audiência, tenham todos um ótimo final de semana e até o próximo sábado.
Você ouviu o Momento Legislativo, um programa desenvolvido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste.